A referência que Francisco, que o Papa Francisco fez a Bento XVI, achei-a muito oportuna e o povo também a achou. O primeiro grande aplauso que ele tem é quando fala em Bento XVI. Porque, se para alguns aquilo foi considerado um ato de alguma fragilidade, para a maior parte foi considerado um ato de reconhecimento da própria fragilidade, o que é uma coisa diferente. Que é reconhecer que a missão é tal, precisa de um número de forças para ser eficaz e que ele já não as sentia para desempenhar nessa linha. Mas o povo nem por isso deixou de o respeitar nessa decisão e penso que a figura de Bento XVI vai ficar na história também com uma aproximação afetiva a quantos ele teve oportunidade de olhar e de tocar.
Eu estava a pensar nas pessoas que nós ouvimos nestes dias de Seva Kante, portanto, em relação às expectativas que as pessoas tinham em relação ao novo Papa que ia ser eleito, e a maior parte das pessoas diziam que queriam um Papa humilde, um Papa capaz de levar o mundo à justiça, à partilha dos bens do planeta, à reconciliação, à paz. E depois este Papa que escolhe o nome de Francisco, portanto, simbolizando atenção aos pobres, e tudo isto, toda essa expectativa, e agora o facto de ele alimentar um bocado essa expectativa, e o Padre Rego dizia, ele já começou a dar sinais de um mundo melhor. E pergunto-me, bastam sinais ou ele terá que tomar outras medidas? Podemos esperar dele outras medidas para que satisfaça realmente essas expectativas que as pessoas criaram em relação ao novo Papa?
É indiscutível que há medidas concretas a tomar em casa, eu diria na própria Cúria Romana, que ele teve o cuidado de dizer que reconduzia, mas momentaneamente. Isso foi dito com muita clareza. Isto quer dizer que ele tem a intenção de reformular uma série de serviços, vamos chamar assim, da Cúria Romana, porque sabemos, as congregações, as instituições. Sabem vocês melhor que eu, e que precisam de pessoas que prolonguem este espírito, porque o Papa não é ele próprio que vai atuar enfim, nas congregações ou da doutrina da fé, ou nas congregações das comunicações sociais, ou dos leigos, ou da família, ou outras. Portanto, ele tem que aparelhar, desculpem-me a expressão, a máquina de forma que ela seja capaz de executar este seu programa. Agora aí já não sei até onde é que vai essa capacidade e como é que se vai concretizar. Agora, os sinais que ele já deu, onde já podia ter cedido a uma série de convenções dos papas quando são nomeados, quando aparecem, quando na forma como rezam, como se comportam, a cruz que trazem, etc. E ele, a firmeza que marcou, e pelo que percebi, não cedeu a ninguém. Nessas decisões, isso faz-me crer que ele de facto vai levar esse caminho por diante. Haverá, como nós sabemos, muitos dramas para resolver, muitos problemas para superar a nível da estrutura da Igreja, das estruturas, digamos, do Vaticano e depois também pelo mundo todo. E o Papa não pode ir a todos e a cada um dos sítios consertar, digamos, todos os males e todos os estragos que estão feitos e que nós, como pecadores, fazemos, mas não tenho dúvida que é por aí que ele vai. E um Papa não é omnipotente, mas tem uma grande capacidade, digamos, de espiritualmente tocar os diversos pontos da Igreja que são essenciais. Há um outro aspecto que me parece que ele também já tem terreno ganho, que agora vamos ver no encontro que vai haver dos chefes de Estado e dos países com os quais o Vaticano mantém relações diplomáticas, penso que ele também aí ganha uma autoridade grande nos problemas que forem surgindo. A sua palavra vai ser ouvida em questões de paz, em questões de justiça, em questões de injustiça, em questões de desenvolvimento, enfim, em questões também de éticas do mundo de hoje, que ele não vai esquecer nem vai ceder. E está enganado quem pensar que as chamadas questões fraturantes, que ele vai ceder a elas para ser agradável noutras. Não, Papa, há coisas que já estão marcadas, que já a gente já sabe a história dele e que é por aí que ele vai. Portanto, não vale a pena grandes ilusões. Há questões que não sabemos, que se são consideradas já teologicamente fechadas, se ainda se podem abrir e refletir do ponto de vista teológico. Há outras que são de caráter disciplinar, que se podem perfeitamente, com a evolução e com, digamos, a marcação dos tempos e dos... podem ser revistas. Julgo que há muita matéria na Igreja para que se possa encontrar um caminho, um passo novo e para a frente, como ele dizia, e para a frente e para diante, impulsionados por este Papa.
Outra questão, o Padre Rego referia antes ao Concílio Vaticano II, dando a entender que, a seu ver, não há necessidade, neste momento, de um outro concílio, como algumas pessoas pensam, não é? E fez-me lembrar uma entrevista que vi há dias na televisão do Cardeal Martini, que é essa pessoa que era muito conceituada na Igreja, que dizia são precisos outros concílios, mas não gerais, concílios temáticos que permitam aprofundar determinados temas, homogeneizar um bocado a linguagem dos diversos pastores, portanto, aprofundar um aspecto. O que é que acha disto? E, no caso afirmativo, que aspecto seria mais urgente, a seu ver, pôr na mesa de um concílio?
E quando afirmo com convicção e insistência que não precisamos de um novo concílio, quero dizer que o Concílio Vaticano II tem potencialidades muito grandes, ainda hoje, de serem concretizadas, que não estão na sua plenitude, que mereçam ser reformuladas como foram. Agora, estarei, e a Igreja não precisa muito da minha opinião, mas inteiramente de acordo, se arranjarem mecanismos que podem ser concílios particulares, se quisermos, ou temáticos, se entendermos que as questões assim o merecem, ou talvez até, não sei se entre concílio e sínodo se poderá encontrar uma forma de ir resolvendo algumas questões que a atualidade vai pedindo, porque evoluíram também a partir desde 1966, quando terminou o Vaticano II. Não sou nada contra isso. Agora, o que me parece é que esse tesouro precioso do Concílio Vaticano II não pode ser jogado fora para se começar de outra ponta a qualquer outra coisa. Mas isto é um modo, e o Papa não me consultou nessa matéria, mas o meu modo de sentir, uma vez que me estão a perguntar, é este.
Só mais uma coisa, dizia que este Papa, portanto, vai se encontrar com os chefes de Estado e com certeza que vai falar com eles no sentido de colaborarem todos para um mundo melhor. Mas os mass-media também, sabemos, nem sempre estiveram da parte da Igreja, uma boa parte dos meios de comunicação. Acha que com esse encontro com os jornalistas conquistou, de outra forma, o mundo da comunicação social?
Não terá convertido as opiniões de todos, digamos, ao mesmo segmento. Pronto, porque vivemos num mundo aberto, num mundo livre, onde cada qual pode expressar a sua forma de pensar e as suas propostas sobre a Igreja, sobre o mundo, sobre a sociedade, etc. Agora, que há um terreno aberto muito bom a trabalhar, é indiscutível que há. Eu vou reportar-me a João 23, e já me lembrei dele várias vezes, apesar de não ter falado dele aqui ainda hoje. João 23 também, o seu discurso principal começou por aqui. Começou por ser um homem bom, que as pessoas olhavam para ele e sentiam que havia uma espécie de pacto com um homem bom que era de Deus. Um homem de Deus e que está próximo do homem de hoje. E penso que este Papa, nesse aspecto, tem aspectos muito semelhantes. E se formos a perguntar hoje a grandes ateus, pensadores do nosso tempo, alguns até, digamos, italianos, e bastante conhecidos, qual foi a figura que mais os aproximou de um Deus em que eles não acreditam, mas que através dessa pessoa são capazes de descobrir virtualidades num transcendente? Essa figura é João 23. E, portanto, é ele que tinha um discurso que atravessava o mundo católico, o mundo crente, o mundo interconfessional e o mundo também dos descrentes. E eu julgo que nesse aspecto o Papa Francisco já tem muito terreno avançado com o trabalho de campo que fez nestes primeiros dias. É claro, eu não tenho certezas absolutas. O que estou a dizer são os dados que nos são dados, que são oferecidos a todos nesta altura, mas também a minha fé me diz que Deus age desta forma no mundo de hoje. E creio que são dados muito bons sinais de um diálogo com o mundo contemporâneo, apesar de não haver nunca uma cedência no que é essencial da fé.
Teria só mais uma coisa, dado que tem muita experiência da comunicação e dizia que já fez reportagens dos 5 continentes, portanto é uma pessoa já que se sente em casa nesta matéria. Em relação à África, não sei se nos quer falar da sua experiência e, sobretudo, tendo em conta os 2 sínodos que já houve para a África, esse importante documento que é o Africae Munus, o facto de o Papa ter definido a África pulmão espiritual do mundo, o que é que se pode esperar agora para a África do Papa Francisco?
Eu não tenho conhecimento da sua relação anterior com a África, não tenho conhecimento profundo. Tenho algum conhecimento da África, conheço vários países, ainda estive em Moçambique há relativamente pouco tempo, estive lá a visitar uma série, e estou sempre no interior e ali no terreno, no mato, no contacto com a missão no estado puro. E a ideia que tenho é muito esta. Há uma igreja que muitas vezes está esquecida. E é uma igreja que está muito viva. Está mais viva que na Europa, está mais viva que em alguns pontos da América. E essa igreja precisa de uma atenção especial. Acho que se pode ter recuado um bocadinho nos últimos anos através de algumas formalidades, nomeadamente no campo litúrgico. Não é que a África não saiba fazer liturgia tão perfeita como a Europa, mas temos de admitir que ela tem a sua forma de celebrar e rezar bem diferente de nós. E que houve, a meu ver, alguns aspectos que a cercearam nessa sua expressão cultural. Julgo que há questões também, que é o que a gente chamava há uns anos atrás, enculturação. A palavra não tem grande, talvez já grande atualidade, ou já não é uma palavra muito, muito usada, mas a Igreja, e oxalá que este Papa também tenha oportunidade disso, mas ele vem de um lugar onde isso acontece, de um povo que tem uma personalidade e que ele tentou, enquanto lá trabalhou, que a Igreja de Roma chegasse lá com a afeição da Igreja latino-americana. E creio que ele fará o mesmo em relação à África. Não tenho dados muito concretos, mas a sensibilidade dele leva-me a crer que vai respeitar, se ele respeita o tango na Argentina, vai ter em conta muitas expressões culturais da África. Também não quero reduzir essas expressões à dança. Eu refiro-me à espiritualidade, à interioridade, à festa, à fraternidade, a forma como se exprimam os cristãos, a alegria imensa que eles têm, mais que toda a Europa junta, mesmo com os dramas todos que vivem. E foi tudo isso que fui sempre sentindo. Há as comunidades cristãs que sentem no cristianismo uma fonte admirável de libertação e de crescimento e de abraço com a sua própria cultura, com os seus antepassados, na grande maioria, sem conflitos. Julgo que tudo isto pode ser também potenciado como uma grande lição para o mundo todo. E acho que a nossa Europa, que eu também muito estimo, mas que precisa reaprender outra vez muitas lições vindas de outros ventos, com o espírito trazendo de outros pontos, nomeadamente da África.
Muito obrigada, Padre.
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado a vocês também.